Pagô nega esquema de superfaturamento e propina no DENIT.
Comissão estende benefícios fiscais a montadoras de automóveis instaladas na faixa da Fronteira Sul.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O diretor-geral do DENIT, Luiz Antônio Pagô, negou o envolvimento em suposto esquema de superfaturamento de obras no Ministério dos Transportes.
Luiz Antônio Pagô prestou depoimento hoje em audiência pública nas comissões de serviços de infraestrutura e de meio ambiente, defesa do consumidor e fiscalização e controle. A reportagem é de Adriano Faria.
Segundo o diretor-geral do DENIT, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal acompanham de perto as obras tocadas pela autarquia.
Eu posso dizer a todos os senhores que o DENIT é um órgão extremamente fiscalizado e extremamente controlado.
E o Tribunal de Contas da União foi citado pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, para pedir esclarecimentos sobre a denúncia de que o Ministério dos Transportes estaria sendo usado pelo PR, partido de Luiz Antônio Pagô, como fonte de financiamento de campanhas eleitorais.
O TCU tem acordos esclarecendo que algumas empreiteiras que têm contrato com o DENIT doaram recurso ao Diretório Nacional do PR na ordem de 6 milhões de reais. Ora, o PR não tinha candidato próprio ao presidente da República. Como explicar tamanha generosidade, sendo que 83% desse recurso foi procedente do DENIT?
O diretor-geral do DENIT disse que não houve desvio de dinheiro para campanhas do partido. O aumento no preço das obras, segundo ele, é causado por diversos fatores, entre eles o atendimento a exigências ambientais. E para o senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, as explicações de Pagô mostram que parlamentares não têm o poder de escolher obras e empreiteiras no Ministério dos Transportes.
O governo é uma coisa bem organizada. Nós, as pessoas, às vezes, é que não somos organizados. Mas o governo tem regras, tem procedimentos. E quero crer que lá no DENIT, vocês seguiram as regras que lá foram colocadas.
As denúncias de superfaturamento levaram à demissão do ministro Alfredo Nascimento, que já reassumiu o mandato como senador do PR do Amazonas.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, disse que as BRs 174, 210 e 432 estão intrafegáveis em Roraima.
E o pior, segundo ele, é que recursos são liberados para a recuperação das estradas, mas há denúncias de desvios de dinheiro e de corrupção no setor.
Por isso, o Mozarildo Cavalcante exige providências para corrigir esses problemas, que prejudicam as pessoas que trafegam nessas estradas.
E eu venho aqui de maneira vigilante, denunciando e pedindo providências. E agora continuo recebendo reclamações, tanto dos moradores das localidades que são beneficiadas pela BR-432, quanto da BR-210, que une 3 municípios no meu estado.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje uma proposta de emenda à Constituição que amplia para o dia 31 de dezembro de 2012 o prazo para que estados e municípios adotem as novas regras para o pagamento de precatórios.
A CCJ aprovou ainda uma proposta de alteração ao Código Civil que diminui a burocracia e modifica as regras de criação, funcionamento e falência de sociedades limitadas e anônimas.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o convite ao presidente do BNDES, Luciano Coutinho, para falar sobre uma possível fusão entre os grupos Pão de Açúcar e Carrefour.
Em audiência na Subcomissão em Defesa da Mulher, foram apresentados dados da pesquisa do SESC e Fundação Perseu Abramo, que indicaram que 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos no país.
Ainda de acordo com a pesquisa, os responsáveis por 80% dos casos são marido ou namorado da vítima. Repórter Sérgio Vieira.
Foram ouvidas mais de 3.500 pessoas em todos os estados e 34% das mulheres relataram já ter sofrido algum tipo de violência. A principal razão relatada por 50% das vítimas é o ciúme dos parceiros, seguida pelo alcoolismo em 23% dos casos e pela contrariedade à busca de autonomia por parte das mulheres em 19%. Os números indignaram a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, que acredita que o Congresso tem a obrigação de estruturar melhor o poder público para combater essa violência.
Apesar de quase 100% das mulheres brasileiras e dos homens terem conhecimento da Lei Maria da Penha, mesmo assim, os índices de violência não diminuíram. continuam intensos em todos os estados da Federação Brasileira. Então, a nossa intenção é, no orçamento da União, assegurar a estrutura necessária para o cumprimento da Lei Maria da Penha. São as delegacias especializadas que precisam ser construídas nos estados e nos municípios, são as defensorias públicas, são os centros de referência.
E a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou o projeto que estende às empresas instaladas ou que se instalem na faixa de fronteira da região sul os incentivos fiscais concedidos às montadoras de automóveis e cadeias de autopeças das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Repórter Rogério de La Fuente.
Para que se beneficiem da renúncia fiscal, os empreendimentos têm que ser habilitados junto à Receita Federal e às Secretarias Estaduais de Fazenda até 30 de junho de 2014, como explica a relatora, senadora Ana Amélia Lemos, do PP do Rio Grande do Sul.
Políticas de desenvolvimento voltadas para a faixa de fronteira possibilitarão seu desenvolvimento socioeconômico, que por sua vez trará, além de melhorias de ordem social e econômica, benefícios para a segurança nacional e para a integração entre os países da América do Sul, em particular do Mercosul. Uma política de desenvolvimento regional bem articulada para a faixa de fronteira deveria, portanto, fazer parte da política externa brasileira.
A renúncia fiscal vale para empresas montadoras de carros de passeio, jipes, caminhões, ônibus e tratores. A proposta segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, onde a termina ativa, ou seja, se aprovada, pode seguir direto para a Câmara.
No plenário, os senadores aprovaram hoje à tarde pedido de empréstimo de US$ 597 milhões para o estado do Rio de Janeiro e de US$ 85 milhões para a cidade paulista de São José dos Campos.
O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, comemorou os 10 anos do Estatuto da Cidade e lembrou que a lei só saiu do papel a partir da pressão popular e de movimentos sociais.
Além de regular a função social da propriedade urbana, o Estatuto, segundo Inácio Arruda, é um instrumento para combater a especulação imobiliária e assegurar às comunidades pobres a possibilidade de pedirem na justiça o direito de propriedade coletiva.
Inácio Arruda, no entanto, ressaltou que é fundamental que as pessoas cobrem dos prefeitos o respeito ao plano diretor das cidades.
Planejar as cidades. O plano diretor é o longo prazo e o planejamento é todo dia. Por isso ele tem que ser participativo, por isso ele tem que atender ao interesse do conjunto da população. São inúmeros instrumentos de conquistas que hoje os prefeitos podem utilizar.
Já o senador Luiz Henrique, do PMDB catarinense, disse que estados e municípios precisam de mais dinheiro para cumprir suas obrigações e atender às necessidades da população.
Por isso, ele cobrou uma distribuição mais justa dos impostos arrecadados.
Luiz Henrique reclamou que, após a Constituição de 1988, o Congresso Nacional aprovou a criação de contribuições cuja arrecadação fica apenas nas mãos do governo federal. E isso prejudicou ainda mais estados e municípios.
Reduziu-se a participação dos estados e dos municípios sensivelmente. E concentrou-se 2/3 da receita nacional, dos impostos que são pagos a cada hora e a cada instante por nós brasileiros, nas mãos da União.
A senadora paraense Marinor Brito anunciou que o PSOL vai entregar à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação de desvio de pouco mais de R$ 11 bilhões da saúde.
Ela citou matéria publicada na imprensa, dando conta de que os estados deveriam ter investido R$ 114 bilhões e R$ 200 milhões entre 2004 e 2008 no setor. Mas, na verdade, foram investidos R$ 103 bilhões.
Porque nós queremos saber onde foram parar 11 bilhões da saúde brasileira. 11 bilhões que deixaram de ser investidos na melhoria do atendimento do Sistema Único de Saúde. Na melhoria da urgência e da emergência, da alta complexidade.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, comemorou o acordo firmado entre governo, representantes de trabalhadores e de empresários para assegurar melhores condições de trabalho na lavoura da cana-de-açúcar.
O pacto começou a ser discutido após a morte de trabalhadores por estafa no corte manual da cana e denúncia de más condições de trabalho no setor.
De acordo com Eduardo Suplicy, a adesão ao pacto é voluntária e as empresas que cumprirem as regras receberão um selo de boas práticas trabalhistas.
Os compromissos relacionados à saúde e segurança do trabalho, ao transporte e alimentação, possibilitarão uma significativa melhoria nas condições atualmente existentes, beneficiando cerca de 500 mil trabalhadores em todo o país neste ano.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.